Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 3. Era noite partir de em casa do Sr. Veiga. Amália ainda não tinha perdido a sua jovialidade e continuava a ser uma das mais gentis princesas da moda. Nesse dia vestira-se mais e para ensaiar com uma amiga o dueto que tinham de cantar logo mais. Deixava ela o piano, quando entraram na sala ainda eram duas pessoas. Uma, o Sr. Borges, era íntimo da casa e aparentado com a família. A outra, que Amália não conhecia, foi-lhe apresentada em ter termos de anúncio. O Dr. Henrique Teixeira, médico muito distinto, ultimamente chegado da Europa, uma notabilidade oftalmológica. Borges encontrara o companheiro no portão de Hermano. Doutor, vim jantar com um amigo e estou à espera de meu timilburi, que mandei voltar às 7 horas. Receio que o cocheiro me logre. É amigo do senhor Hermano. Amigo de infância. Borges convidou o doutor para a partir do parente e tais e tão repetidas foram as instanque. As que o outro cedeu por fim. Diversos motivos influem para aquele convite reiterado. Além do desejo de obsequiar o médico e de arranjar mais um cavalheiro para a dança, Borges fora movido, sobretudo, a curiosidade de saber particularidades acerca do excêntrico viúvo. E pois dos cumprimentos e de algumas ligeiras observações relativas à Europa, Borges dirigiu a conversa para o assunto que mais lhe interessava. E verdade que o Hermano está sofrendo da cabeça, doutor? Não é exato, acudiu Henrique Teixeira com vivacidade. Tem a razão tão firme e tão lúcida como nunca, e o senhor deve saber que ele mostrou sempre muito tino e bom senso. A prova é que deixando-lhe o pai à livre disposição de sua fortuna, quando não tinha mais de 17 anos, não só a conservou como soube augmentá-la, a pigar de sua vida elegante. Sei perfeitamente, mas tinham-me dito que ele não regula desde que ficou viúvo. Com efeito, Carlos sofreu um abalo terrível com esse golpe. A morte de Dona Julieta, que ele ainda não esqueceu, nem esquecerá, causou-lhe uma espécie de paralisia moral. Durante 2 meses não pronunciou uma palavra. Vivia mecanicamente, era um autômato movido por um velho criado, o Abreu, cuja dedicação por ele é a de um pai extremoso. Tenho visto este criado, se não me engano é quem governa a casa. Estava eu resolvido a passar algum tempo em Paris para dedicar-me aos estudos de minha profissão. Apressei a partida para levar Carlos comigo e distraí-o. Nem a viagem, nem o turbilhão da vida parisiense produziram o resultado que eu esperei. Continuava indiferente a tudo, nada o interessava, nada prendia-lhe a hiata tensu. Quinto, doutor, sempre houve alguma coisa? Sem dúvida, mas não demência. O estado de Carlos era simplesmente uma insensibilidade moral, um desprendimento do mundo que o tornava impassível ao movimento social. Vivia em si e de si, das recordações que enchiam sua alma. Nunca, porém, eu notei no seu espírito a menor veu e laço, e muito menos um desvario. Quanto aos estranhos, viam nele um homem frio, concentrado, de poucas, mas de juízo seguro e talento refletido. O senhor defende seu amigo com tanto calor que me faz confiar da justiça da causa. Doutor, disse Amália a sorrir. A crítica espirituosa, minha senhora, e eu já tinha lido em seus lábios que eles a proferissem. Mas eu quero a este amigo como a um irmão, e doe-me profundamente essa suspeita de loucura que alguns malévolos se incumbiram de espalhar. Felizmente Carlos restabeleceu-se. Aquela impassibilidade que me assustava trouxe como por um encanto. Em Paris? Perguntou Borges com ar de dúvida, apenas de leve dissimulado pela cortesia. Em Paris, numa visita que fizemos ao Louvre. Carlos sempre teve gosto e inclinação para as artes, lembrei-me um dia de mostrar-lhe o Museu de Pintura e Escultura. Deixei um instante para falar a alguém que encontrara na sala. Quando o procurei, fui achá-lo diante de um quadro. Bah, creio que esterou a Susana do Vironeso. Voltou-se, já não era o homem absorto e sombrio que ali entrara. Tinha no semblante, em toda a sua pessoa, a expressão afável dos mais belos dias de sua vida. Vi em seu olhar uma interrogação e pensando que ela se referia a Átela. Improvisei admiração, que não senti breu, e surpreso e contente daque. Pela transfiguração, eu nenhuma atenção protestava ao quadro. Não obstante, prodigalizei erios ao desenho, ao colorido, à criação do grande pin. Não é isto? Disse-me ele. Mas tu não podes compreender a beleza que este quadro tem para mim. Eu percebi que ele achara a Rez imagem uma remis, sem ser de sua Julieta. Ora, descobriu-se afinal a Fênix dos maridos. Exclamou Alia com uma risada expansiva, dirigindo-se à amiga. Nenhum poeta é hoje. Que eu saiba, animou-se a inventar um Penelope masculino. Estava reservada esta gloria ao doutor Teixeira. Antes de mim um poeta, e dos mais ilusitres, criou esse tipo no Frei Luiz de Souza. Senhora talvez não conheça, porque é escrito em nossa língua. Até o vi representar? O que deve parecer-lhe ainda mais admirável, depois que os senhores fizeram do Rio de Janeiro um pequeno Paris de Bolívar. Mas esse marido que voltou ao cabo de 20 anos de exílio foi o amor da mulher que o trouxe. Ou a lembrança da pátria, a saudade de seu velho Portugal. Não se lembra de seu desespero por encontrar a mulher unida a outro. E uma das cenas mais tocantes. Esse amor caduco e de cabelos brancos, pois tinha mais de 20 anos. Como de Penelope, acrescentou Teixeira em nota. Esse fóssico conjugal é um monstro ideado por Garrett para complicar a situação das duas metades, que o aparecimento do primeiro marido veio separar. O drama está nessa separação, realmente incomoda, para quem não gosta de sair de seus hábitos. Assim o Romero, bem longe de ser o ré, não passa de um pretexto, de um incidente, de um motivo. Faz aí o mesmo ofício do Pipe Cruel, que não deixa a sua filha casar-se democraticamente com qualquer cidadão da rua. A chegada de uma senhora a quem a Malia foi receber, cortou a réplica do doutor, que ria-se da malícia da moça. Mas então Hermano desde aquela visita do Louvre restabeleceu-se? Perguntou Borges, que via a conversa apartar-se do tema.
Completamente.
Daí em diante foi outro, ou antes foi o mesmo homem que todos conheceram na época de seu casamento. Aquele painel tinha operado nele uma verdadeira ressurreição. A Malia, que tomara o seu lugar, interrompeu de novo o médico para insinuar uma observação maliciosa. Foi o painel alguma estatua? Nós estávamos na sala de pinturas, minha senhora. Pergunto se não seria alguma estátua viva que operou o milagre da ressurreição. Alguma Magdalena que passava. Ou talvez o seu amigo seja como certos esculptores que compõem a sua estátua, tirando de cada modelo as belezas que ele possui e combinando-as entre si. O doutor Rick Teixeira fitou a moça com alguma surpresa. A candura do sorriso que brincava nos lábios faceiros convenceu-o de que Amalia não compreendia o alcance das palavras que proferia. O médico chegava da Europa, onde se tinha demorado 4 anos, e não sabia em que a invasão do romance realista que nos vem de Paris tem posto em moda certa gíria de cafés e bastidores, que algumas senhoras vão repetindo como linguagem de bom tom sem consciência das enormidades que se escondem tais ditos espirituosos. O doutor Teixeira deixou passar a observação de Amalia e, para não acentuá-la com uma pausa, continuou a referir a Borges o episódio da viagem de Hermano. Pode acreditar no que lhe digo. Carlos não tem o menor sintoma de perturbação mental. Nesse mesmo dia da nossa visita, o Louvre emancipou-se da minha solitude e viveu sobre si. Depois que voltou ao Rio de Janeiro, entretivemos uma correspondência seguida, e nas suas cartas respirava certo contentamento íntimo e sereno que eu vinha encontrar na sua vida habitual. Então é feliz, o seu amigo? Perguntou Amalia. Acredito que sim. E o senhor afirmou que ele não tinha esquecido a mulher e nem esqueceria nunca? Afirmei, e posso prová-lo, acudiu um Teixeira picado ao remoque da moça. Há de ser difícil. Promete-me guardar reserva sobre o que lhe contar. Mais do que reserva. Por neto lhe não acreditar nenhuma palavra do seu romance, o que não me impedirá de aplaudi-lo, se for interessante como espero. Nesse momento a sala enchia-se de convidados, e o piano dava o aviso da primeira quadrilha. Amalia, tomando o braço de seu par, separou-se do Dor com esta palavra, confeita em um sorriso. Depois, em meio da partida, quando servia-se o chá, Amalia, com um aceno do leque, indicou a Henrique Teixeira uma cadeira que vagara a seu lado. E o nosso folhetim? Reflete, dona Amalia, o melhor é falarmos de outra coisa. Confessa, portanto, que seu amigo é como os outros, mais um exemplar de si. Compêndio já muito conhecido que chama-se Maíjo. Não, senhora, não confesso, calo-me. Não devo expor à sua zombaria a vida íntima do amigo que mais prezo. Esta reflexão devia ter o afeto em princípio, doutor.
depois de haver-me aguçado a curiosidade, está na obrigação de satisfazê-la, e é o mais prudente, porque o seu silêncio compromete o seu amigo.
Em que?
Dá-me o desejo de fazer acerca dele, e acerca dessa vida íntima que não pôde ser profanada, as mais extravagantes suposições.
Essa razão decide.
A outra devia a preferência, por Fineva ou Almenéa.
Ódio, é bem não duvidar da minha descrição.
Perdão?
Eu lhe ofenderia se acreditasse nela. Seria suspeitar de seus 18 anos e fazer brancos ou grisalhos tão belos cabelos louros. Entanto, há pouco pedi a reserva aos belos cabelos louros, observou Amalia com um gesto encantador. Sem dúvida. A reserva que pedia era de contar a história tão enfeitada que já não fosse a mesma referida por mim. Terei esse cuidado e até me incumbo de ilustrá-lo, não é contrato. Mas antes de tudo preciso conhecê-la. Então quero ouvir?
O disso, Bélogo.
Voltando da Europa, há 3 meses, passei os primeiros dias em casa de Carlos, que me espirrava e foi buscar-me a bordo.
Chegamos,
Clay, e mente pela Moanaã, e depois do banho clássico, nos reunimos em uma sala, que fazia parte dos aposentos da mulher e onde esta mais assistia. Notei então que ele, algumas vezes, distraidamente, vetava-se para o sofá e permanecia por momentos com os olhos fitos na almofada de veludo a que habitualmente se recostava Dona Julieta. E suspirava naturalmente ou enxugava a furto uma lágrima silenciosa que lhe queimava a face? Perguntou Amalia com uma seriedade picante.
Não, ao contrário, sorria-se.
De vera,
o seu Herr tem um cunho original. Estou me interessando por ele.
A sala em que nos achávamos e a presença de Carlos, e a quem revia depois de anos de ausência, remontavam o meu pensamento aos primeiros tempos de seu casamento, em que tantas vezes nos reuníamos ali em família, ele, sua mulher e eu. Parecia-me ver a indotália elegante de Dona Julieta, que nos escutava, atenta, elevada na voz do marido, e dando-nos de vez em quando, com observação espirituosa, o tema da conversação. Essa evocação entristeceu-me. Entretanto, Carlos estava contente, e no semblante respirava a satisfação d'alma. Supus que era o prazer da minha volta, mas não podia conciliá-lo com as recordações vivas que se estavam traindo nos seus gestos. Essas recordações eram puramente cacuetes é de vivo.
Pouco depois o Abreu chamou e nos